Enquete da semana.
Existe uma parte no culto a Deus, dentro da igreja, numa liturgia, que você mais gosta? E o resultado final aponta que 5,02% responderam a primeira opção. Olha, o que eu gosto mais no culto é a experiência contada por um irmão. Não é? Um testemunho que Deus operou milagre, uma maravilha. 5,02% responderam a primeira opção. Segunda opção, pregação da palavra de Deus. 31,39% responderam a segunda opção. O que mais gosta é a ministração, a pregação da palavra de Deus. 31,39%. Louvor. Ah, pastor, o louvor é lindo, lindo, lindo. O que eu gosto num culto, numa reunião dos irmãos na igreja, o que eu gosto mais é o louvor. E a maioria respondeu assim. 42,40% responderam louvor. Dons espirituais. Manifestação do Espírito Santo com dons. 11,46% responderam a quarta opção. Comunhão dos irmãos, alegria, o amor, a coinonia. 5,54% responderam a quinta opção. E a última opção, oração. 4,19% responderam assim. 4,19% responderam que gostam mais de um período de oração numa reunião, num culto a Deus. Para cooperar conosco nesta enquete, vamos chamar e falar com o pastor Mário Souza. Paz do Senhor Jesus.
Pastor Samuel, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada ouvinte da nossa querida Trombetas.
O que podemos falar, pastor Mário Souza, mediante este resultado? Esse resultado seria a expressão daquilo que Deus quer, daquilo que precisamos ter de gostar num culto, pastor Mário?
Olha bem, está retratando uma realidade que para mim é preocupante. Para mim é preocupante, porque, olhe bem, uma minoria gostam da oração. Veja que o louvor está em alta, o ibope está maior. A exposição da palavra, que é o que verdadeiramente alimenta, está num segundo lugar. De repente vem o exercício dos dons espirituais, que chega a 11%. Quando, na verdade, pastor Samuel, segundo o que nos disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 26, ele disse: quando vos ajuntais, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecias, outros têm doutrinas. Isto quer dizer que o culto, ele é um todo. Ele é um todo. Se ele ficar por demais subdividido, se torna uma coisa preocupante. Porque a pessoa vai para a igreja e, no caso, para aquela pessoa, vai lhe interessar mais aquele apropriado momento, ou seja, a hora da oração, ou a hora do louvor, ou a hora da palavra, ou a hora do exercício dos dons. Isso é preocupante, porque, na verdade, o servo, a serva do Senhor, tem que amar ao culto do Senhor no seu todo e não em parte. Em Efésios capítulo 5, de 19 em diante, após ele ter dito no verso 18, não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, dando sequência a este texto, então Paulo fala do verso 19 em diante, que quando o povo se ajunta, é para ter salmos, hinos, ele, mais ou menos, ele, em outras palavras, ele repete o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Então o culto é um todo, não é? Agora, a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é que sustenta, a palavra de Deus é que alimenta, a palavra de Deus é que é a base. Os dons espirituais têm que estar configurados na palavra, o louvor tem que estar configurados na palavra. A palavra é a plataforma, A palavra é a base para todas as coisas. Então tem que se abrir a Bíblia, tem que se ensinar. Observe que no Velho Testamento, né, o Esdras, por exemplo, ficava de 6 da manhã ao meio-dia ensinando Bíblia. Moisés ficava diante de quase 2 milhões ou mais de pessoas quase que o dia inteiro. Por quê? Porque é a palavra que ensina, ela é a doutrina. Aí vem Jesus e diz em Mateus 22, 29, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 5, 39, ele diz, examinai as Escrituras, porque são elas que vos falam da vida eterna, são elas que de mim testificam. E agora o próprio Deus, usando o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse que a ruína do povo consistia numa coisa, na falta do conhecimento dele, o Senhor. E o conhecimento estava faltando desde a massa, desde a plebe, até os sacerdotes. Aí depois o próprio profeta Oséias vem e diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Tudo isso se consegue pela palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus tem que ser a primazia do culto e depois as demais coisas. E o que se vê por aí hoje é o quê? São cultos que se leva muitos e muitos minutos em música e depois 5, 10, 15 minutos de palavra. E isso não é bom. Isso não vai alimentar o povo. É preocupante.
É verdade, Pastor Mário. E há, assim, eu não digo nem que seja um pecado ou um erro graço, mas o que habitualmente, e até por força de expressão, as pessoas comentam um com o outro. E aí, como é que foi o culto ontem? E aí, você gostou do culto? Nós temos que entender que o culto já diz, só um pode receber culto, adoração, louvor. Só o culto é para Deus. Então nós não podemos idolatrar e cultuar a liturgia, o culto. Nós vamos para uma reunião, nessa reunião nós vamos adorar a Deus, como o pastor muito bem colocou, em todas as circunstâncias. Nós já vamos saindo de casa, já adorando, já cultuando, já louvando a Deus. E tudo que acontece numa reunião de servos e servas, num culto, onde tem os elementos estabelecidos pela palavra de Deus, todos são importantes. Você recebe uma grande bênção na leitura devocional, na leitura da palavra de Deus, na oração inicial, com o joelho dobrado quando você chega na igreja, com um testemunho de um irmão, você recebe uma grande bênção também no louvor, porque Deus habita no louvor da sua congregação. Agora, quando você começa a diferenciar e botar a sua ação, o seu coração, só naquilo que te agrada, o louvor, mas o culto é como um todo. Às vezes, uma saudação que o irmão dá a você na igreja, você já recebe uma grande bênção do Senhor. Mas colocando aqui de maneira bem clara e preocupante também, porque está escrito em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E cada vez mais existem cultos e reuniões, pasmem, alguns cultos dão 5, 10 minutos, outros cultos nem dão a importância e não dão chance para que a palavra de Deus seja colocada. Isso é deverasmente preocupante, muito preocupante. Outra coisa que me preocupa também, Pastor Mário Souza, nesse resultado é que a oração. Oração ficou em último lugar. É claro que você pode orar em casa, você pode orar em secreto, no seu quarto, mas também existe a oração coletiva dentro da igreja, onde nós exercitamos o Senhor também falando na oração. O último lugar ficou a oração. E Jesus disse, orai sem cessar, orai sem cessar. Tem um pastor comum nosso, amigo Horacinho, que ele usava a expressão, muita oração, muito poder. É graça, o poder de Deus. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E quando fala poder, não é poder para ser super crente, é poder para receber de Deus todo o revestimento e dar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 21. Então, é preocupante. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós temos que dar, nós vamos doar a Deus, dar o melhor de nós, a nossa gratidão, o louvor, a adoração, em meio a circunstâncias adversas. Pode não estar tudo bem conosco, por vários motivos, mas mesmo assim, nós vamos cultuar a Deus e não cultuar o culto. Às vezes o louvor é lindo, maravilhoso e tem que ser, não pode ser diferente. Mas temos que cultuar a Deus, que só Ele é digno de culto, de honra, de glória, de louvor. Não é isso, Pastor Mário?
Perfeitamente. É exatamente tudo isto, porque o culto, ele é um todo. A verdade é esta, o culto, ele é um todo. Não pode ter especificidade em determinados momentos do culto. Pelo contrário, vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus, e no meio daquele culto, quem vai administrá-lo é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo vai administrar o culto, ele vai saber fazer a justa distribuição. E esse Espírito Santo, que é o inspirador da palavra, de maneira nenhuma ele vai deixar à parte a palavra de Deus, que tem que ser o ponto central do culto. Eu já falei que Esdras usava meia parte do dia, de 6 da manhã, aliás, de 6 da manhã até meio-dia, ensinando o povo. Moisés fazia isso também. E agora eu me recordo, pastor Samuel, quando Paulo, naquela noite, teve uma noite que ele foi ensinar a Bíblia, né?
Atos 20.
A noite inteira.
Atos 20, não é isso?
Atos capítulo 20, não é? Foi quando aconteceu a ressurreição do Eútico, que caiu lá da janela, né?
Uhum.
Mas veja que durante aquela noite, Paulo ensinou a palavra de Deus. A música é um complemento. A música é para abrilhantar o culto. Agora, a sustentabilidade do culto e no culto está na palavra de Deus, que precisa ser ensinada. O nosso povo precisa ter mais conhecimento. Nesta vida, sem educação, nada se aprende. Então, você observa que para até mesmo você questionar heresias, combater heresias, você tem que ter conhecimento. Olha o que disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele disse que se levantaria falsos mestres, que de maneira sutil disseminaria heresia no meio do rebanho, trazendo sobre si condenação. O verso 2 diz que muitos vão seguir esses falsos mestres. E no verso 3, ele diz que esses falsos mestres farão desses crentes negócio, comércio. Então, como combater estas coisas? É com conhecimento bíblico, é com o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, não podemos abrir mão, em primeiro lugar, a palavra de Deus e depois as demais coisas, porque o culto é composto da palavra e as demais coisas.
Pastor Mário, então podemos concluir, inclusive, dando aqui, deram bastante evidência aqui também aos dons espirituais que fazem parte. São circunstâncias que Deus dá quando quer, a hora que quer, e Deus é o dono do dom, Ele que dá quando quer, a hora que quer. E se não tiver dom, nós podemos concluir que, com a ministração da palavra de Deus, que a palavra é a profecia, a palavra profética, pode não ter dom espiritual, manifestação do Espírito Santo, mas a palavra de Deus por si só já é uma profecia.
Olhe bem, e ela é a profecia. Nos dons espirituais, em dados momentos, podem existirem falhas. Tanto é que Paulo disse assim de maneira muito categórica em 1 Coríntios 14. Uns profetizem, os outros julguem. Olha aí, se Paulo disse isso é porque toda profecia, ela pode ser passiva de juízo. Agora, a Bíblia Sagrada é a profecia de Deus, que é inerrante, que é infalível. Esta palavra não falha. E os dons espirituais, quando Deus quiser, Ele poderá fazê-los acontecer no culto. Dons espirituais não pode ter hora marcada. Quem estiver marcando hora para usar dons espirituais, Isso é heresiologia, a Bíblia rechaça, porque no culto, na hora que Deus quiser falar em profecias, ou por visão, ou por revelação, ele saberá fazer isto, mas é ele quem vai fazer, não sou eu que vou marcar. Eu não profetizo quando quero, Deus me toma quando quiser, porque foi o que Pedro disse, que a profecia, primeiro, ela não é de particular interpretação,
uhum.
E segundo, ela não pode ser produzida por vontade humana.
Pastor Mário, para concluir, então, deixa eu explicar aqui para os irmãos entenderem. Então, se tiver uma reunião, num culto, teve um dom que não será pregada a palavra de Deus, nós podemos, então, questionar esse dom, que esse dom não é de Deus, não é isso? Porque se tem que ter a palavra de Deus e foi dado um dom que não precisa pregar a palavra, ou vários cultos que não estão levando a palavra de Deus, então esse dom não provém, essa revelação não é de Deus, porque já está estabelecido, porque a palavra de Deus, ela salva, ela santifica, purifica, regenera, alimenta. Então, sem a palavra de Deus, estão tirando. Então, esse dom, essa revelação não é proveniente do Espírito Santo de Deus.
Perfeitamente. Qualquer coisa que venha tentar bloquear, obstruir a palavra de Deus, que seja anátema. Isso é um outro anjo que está descendo do céu pregando um outro evangelho.
Uhum.
E Paulo disse, se descer um anjo do céu, enquanto mais se não for, se descer um anjo do céu pregando um outro evangelho, que o tal anjo seja anátema, Gálatas 1:8. Então a palavra de Deus, ela está em primeiro plano, em primeiro lugar, ela é imprescindível, ela é insubstituível. Então a palavra, ela prevalece sem dom. Agora o dom não prevalece sem palavra.
Volta logo, Jesus. Enquanto Jesus não volta, nós vamos seguir os passos de Jesus.